Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. E nós estamos com o tema a saúde espiritual. Ô Celso, vamos voltar a essa questão. A pessoa estar com saúde física também quer dizer que esteja sadio espiritualmente, esteja bem consigo mesmo? Porque existe um velho ditado, né? A mente sã, o corpo são. Mas a gente só quer dar um reforço que não temos a condição de avaliar no momento uma saúde integral da alma, né? Como você muito bem colocou, nós estamos num processo de renovação, de trabalho, de construção dos valores espirituais na bênção da vida do corpo. Então você podia falar pra gente se estar saudável fisicamente, estar com as condições de todo o mecanismo dos seus órgãos, né? Um atleta, uma pessoa que está na condição do bem-estar físico, quer dizer que ele esteja também intimamente com a saúde espiritual adequada?
Olha, eu entendo que até quando a frase, né, foi feita, a gente poderia até imaginar que dessa forma a mente sã garante o corpo são e vice-versa. Mas hoje em dia, até com os anabolizantes, né, uma coisa meio complicada, quer dizer, a aparência física realmente não quer dizer que a pessoa esteja bem espiritualmente. Ao passo que, se a pessoa estiver bem espiritualmente, mesmo que o físico não esteja muito bem, a pessoa vai ter a tranquilidade para poder levar a sua vida, vai poder ter a sua consciência tranquila, que nem o Marinho colocou. Enfim, vai estar procurando essa saúde plena, essa saúde integral, né? Isso é o mais importante, acreditamos, aí dentro do espiritismo, né? Dentro da visão espírita.
É o perigo, né, que existe nesse corpo são, com a mente sã, é a pessoa se voltar, como está acontecendo, se voltar totalmente para o corpo. E ela ter o corpo como sendo seu principal objetivo da encarnação dela. E nós sabemos que o corpo, ele está programado, vamos dizer assim, para envelhecer. Ele está programado para se desintegrar um dia, porque com certeza o corpo, nós deixaremos esse corpo, ele vai voltar ao pó, como da onde ele saiu, como nos diz no preceito bíblico. Então a pessoa que se apega demais ao corpo, né, como cultuando esse corpo, fazendo disso toda a sua razão de viver, sofrerá muito no momento em que ela começar a perceber que o corpo começa a dar sinais de envelhecimento, dar sinais assim, de deterioração, que são normais dentro da programação que foi feita para ele durante a encarnação. E isso realmente levará o espírito, né, ao desespero, né? Ao espírito que mora naquele corpo, ao desespero, ele procurará de todas as maneiras parecer jovem, né, ou parecer sadio, e com isso ele criará sérios problemas para si mesmo. Nós temos inclusive notícias de pessoas que desencarnam e não querem se separar depois do corpo, né? Quer dizer, ficam presas ao corpo, não querendo se separar dele, né?
Isso me recorda algumas colocações de Chico Xavier, né, que aí no seu trabalho ao longo da vida com problemas físicos, orgânicos, os mais diversos, certa feita, estando na oportunidade de um diálogo singelo com ele, ele nos falava que o corpo, sem dúvida alguma, com mais de 80 janeiros, né, na grande estrada da vida no corpo, né, na vida terrena, mas ele se sentia intimamente bem. Eu me sinto um jovem, eu me sinto disposto, animado, apesar de todo o problema natural, fisiológico, né? O tempo vai passando, há um desgaste do carro físico, há um desgaste de toda a aparelhagem dos órgãos, mas intimamente, mediante a possibilidade de cultivar uma vida reta, uma vida serena, uma vida de dedicação, de luta, apesar do sacrifício, de toda a batalha, nós nos tornaremos internamente fortalecido, né? Você colocou os anabolizantes, que são hormônios que os atletas utilizam, né, para aumentar sua carga muscular e tudo mais. Nós poderíamos dizer que para aumentar a carga muscular da alma, verdadeiramente são os valores da honestidade, do trabalho no bem, da coragem, da oração.
E há um momento interessante, pensando sobre isso que nós estamos aqui conversando agora, talvez nós pudéssemos tentar visualizar o que acontece no ciclo de uma vida com o nosso corpo físico. Né? Quer dizer, nós, a criança recém-nascida, né, ela tem aquelas fases iniciais, a fase da infância, a fase da juventude, até o momento que ela atinge propriamente a fase adulta, onde ela alcança o limite, onde ela alcança assim o momento máximo da sua capacidade, da sua vitalidade orgânica, da sua vitalidade física. E essa vida adulta, vamos assim dizer, ela se desenvolve e ela se alonga por um certo período de tempo. Quando chegamos ali na idade madura, que nós costumamos chamar, não vamos precisar aqui anos de existência para que as pessoas não fiquem pensando nisto ou naquilo, não é? Mas chega um certo momento da existência do corpo físico que, naturalmente, por uma coisa muito natural, por uma lei física, por uma lei da natureza, o corpo começa a perder a sua vitalidade, naturalmente, até o momento em que há o desenlace, até o momento em que há o desencarne, o falecimento do corpo físico. E aquele momento em que, no seu limite, no seu ápice da vitalidade do corpo adulto, quando o corpo começa a perder a sua vitalidade, se nós deixarmos a nossa alma, o nosso espírito, ser dominado pela perda da vitalidade do corpo físico, a alma também começa a sentir e também começa a perder a atividade na sua vitalidade, né? Então, aquele é o momento que nós temos que estar preparados para fazer o contrário, como o Chico Xavier faz. Quer dizer, o corpo vai naturalmente perdendo a sua vitalidade, mas a alma vai cada vez mais se libertando, cada vez mais mantendo aquele equilíbrio da consciência, mantendo aquele equilíbrio da sua razão, do seu sentimento, porque é aquilo que vai fazer a pessoa se sentir bem, se sentir em paz, apesar do seu organismo já estar chegando num ponto de pouca vitalidade.
Se o ouvinte, inclusive, estiver achando assim, uma certa dificuldade até de entendimento dessa matéria, realmente ela é de difícil entendimento. Porque, inclusive, tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre, né, sobre aqueles que dão prevalência para a alma, os que dão prevalência para o corpo, né? A maceração do corpo como salvação da alma, a maceração da alma como salvação do corpo. É muito complexo realmente, e que levou também Paulo a dizer, voltando a citar Paulo, que já foi citado hoje aqui, que nós temos que viver no mundo sem ser do mundo. Realmente parece ambíguo essas informações, parece que são conflitantes, mas não são. Se prestarmos bem atenção, ficarmos muito atentos, e vamos verificar, se nós encararmos o corpo físico como sendo um veículo, certo? Um veículo de manifestação, e o Emmanuel nos diz, numa de suas obras, através de Chico Xavier, que o corpo físico é a maior conquista do nosso atual estágio evolutivo. Então, realmente, quando nós começamos a ter a percepção que vamos perder o corpo físico, nós entramos em pânico mesmo. É natural, não fique se condenando se você entrar em pânico ou não, porque é uma super conquista sua esse corpo físico. Mas o Espiritismo veio justamente para quê? Para alertar sobre esse ponto, para nos preparar para usar esse corpo, como usar esse corpo adequadamente, da maneira correta, e também para deixá-lo no momento em que nós tivemos que deixá-lo assim, sem muita aflição, sem muita contenda, né? Sem se julgar injustiçado, sem se julgar uma série de outras coisas. Então, o convite que nós queremos deixar no ar é para que você preste bastante atenção na vida, né? Preste bastante atenção que você não é o corpo, você é o espírito que mora dentro desse corpo. E que você prevalecerá. Você já existia antes desse corpo e você continuará existindo. Depois desse corpo você continuará existindo. E que se você, quanto melhor você deixá-lo, quanto melhor você cuidar de você, que é você que prevalece, né, você realmente estará em melhores condições. Não precisa para isso, mas será o corpo físico. Quer dizer, judiado do corpo físico, não serve para nada mesmo, jogar fora, vou tratar, não. Muito pelo contrário, porque você responderá também por isso, pelo uso que você deu desse veículo. Pois não.
Estou me lembrando aqui da imagem, quando nós vemos figuras como esta que acabamos de citar, Francisco Cândido Xavier. Vamos ver também a irmã Dulce, né, que por muito tempo, com deficiências orgânicas sérias, né, todas as vezes que ia ao hospital, ali com aquela pneumonia que lhe era crônica, no entanto, os médicos se surpreendiam que, de repente, aquela força vinha, que ela saía daquele estado e voltava para a sua atividade de assistência ao necessitado. Né?
É a saúde espiritual atuando no corpo, né? Não é isso aí, Celso?
Exatamente. É a saúde espiritual como sendo a parte mais importante, né? E é muito importante, né, colocar que dentro da linha que foi citada aqui, de não prejudicar o próprio corpo, né? Quer dizer, ninguém também acha que deve... poxa, se eu não estou doente, então eu não estou evoluindo. Se eu não tenho nenhum problema físico, eu não estou evoluindo. Quer dizer, esse tipo de coisa também não existe.
Não existe.
Né? A gente tem que entender que a saúde espiritual é o estado de harmonia da alma, como disse Emmanuel. Então, se a gente estiver harmonizado, se a gente estiver progredindo do ponto de vista material, intelectual e espiritual, a gente vai conseguir, com certeza, esse estado de harmonia. Né, libertar-se dos vícios, dos conflitos, da violência, de invejas, né? Quer dizer, tudo aquilo que possa contribuir para o nosso progresso. Joana de Ângeles até coloca, né, principalmente nesse último trabalho dela, né, Amor, Imbatível Amor, ela fala muito de amor-terapia. Né? Então, a terapia do amor mesmo, vamos passar a amar, vamos passar a criar um clima espiritual positivo à nossa volta. Isso é muito importante para que a gente atinja esse estado de plenitude, né? De harmonia da alma. Né?
É, Celso, como você está falando, né? Inclusive você vai ficar harmônico, vai estar em harmonia até no momento do desencarne. É,
exatamente.
Quer dizer, o momento, a falência total do corpo físico, na hora que ele vai desencarnar, mesmo assim o espírito poderá estar em harmonia e chegar na parte espiritual harmônica, né? Pronto para continuar a sua tarefa.
Mas... se nós estamos buscando essa harmonia, o objetivo da própria vida é buscarmos a saúde da alma e, naturalmente, com o passar do tempo, nós vamos chegar um momento na Terra que todos nós teremos corpos sadios. É indiscutível, porque nós vemos a presença de Jesus na Terra. O Senhor, que já é médico de nós todos e médico de si mesmo, sequer teve uma gripe, né? E nós estamos aí com problemas diários. Então, realmente tem aquela ação do domínio da alma sobre toda a estrutura celular, as estruturas microscópicas, as condições de todas as dimensões que, porventura, a matéria se manifesta. Muito bem, Celso. Referente a isso, quais são as principais doenças, as enfermidades, os desajustes do espírito?
Então, exatamente essa questão, tudo aquilo que fira essa harmonia da alma, é exatamente o vício, né? Qualquer tipo de conflito, a mágoa, o ressentimento, tudo aquilo que a gente acaba prejudicando para que a gente consiga essa harmonia, para que a gente consiga amar intensamente as pessoas, né? Aquelas pessoas que nos cercam, né? Os ciúmes, enfim, tudo aquilo que realmente representam coisas difíceis, né? De serem vencidas pelo nosso espírito.
O Mário, nós temos alguns tipos de enfermidades que são enfermidades que a ciência ainda não conseguiu tirar, não conseguiu curar, né? Não conseguiu debelar do corpo físico, são as chamadas irreversíveis. Essas enfermidades da alma podem ser curadas?
Sem dúvida. Nós, imaginando agora alguns exemplos dessas doenças da alma que o Celso se referia, né? Quais são essas principais doenças, né, que a alma tem? Nós podemos dizer que a inveja, né, é uma delas, os ciúmes, a cobiça, a gula, a ansiedade, a raiva, né? Tudo isso representa esses estados mentais, representa esses sentimentos íntimos que caracterizam uma alma doente. Agora, qual o grande remédio para isso? Nós não vamos encontrar esse remédio diretamente na medicina terrestre, apesar dela ser, a medicina terrestre é uma grande auxiliar, uma grande coadjuvante para isso. Mas nós vamos encontrar o verdadeiro remédio para isso no Evangelho. É ali nos princípios de amor. Se nós tomarmos todo dia uma gotinha de amor que verdadeiramente mude a nossa condição interior, para que nós sejamos menos invejosos, a cada dia menos ciumentos, a cada dia menos cobiça, nós estaremos construindo a nossa saúde espiritual e, sem dúvida nenhuma, com reflexos imediatos na nossa saúde orgânica também.
A gente vê que Hahnemann, né, o trabalho maravilhoso dentro da homeopatia, já começava a visualizar a possibilidade de cura da alma com o auxílio da medicina, sem dúvida alguma, a medicina ultrapassando a fronteira do corpo e entrando, né, no grande campo da alma. Coisa que você muito bem colocou, que o médico maior para a alma é o Cristo, o receituário é o Evangelho.
Então, mas sabe o que é difícil? E a gente definir, por exemplo, o que é estar com inveja, o que é estar com ciúmes, né? O que é que estar, por exemplo, orgulhoso. Porque o orgulho, nós sabemos que o orgulho e a vaidade, é o que nos já diz no Evangelho, são os grandes males da humanidade, né? Então, como é que você sabe? Porque as doenças físicas, nós temos alguns indicadores já, né? Se você tiver muita sede, então, não sei o que, algumas, você precisa estar com diabetes, você tem, não sei o que, você poderá estar com diabetes e tal. E como é que você sabe que se você está orgulhoso, que você está ficando doente da alma? Olha, eu vou dar algumas dicas aqui para você. Se você chegar, por exemplo, numa fila, né, e aí você ficar indignado com aquela fila, que você tem que ficar na fila, mas como eu tenho que ficar na fila? A fila, tudo bem, ninguém gosta, porque fila pode ser sinal de algum descontrole, de algum problema operacional lá onde você foi. Mas se você pensar que você não deveria ficar na fila, todo mundo poderia, menos você, você está doente da alma. Você está começando a ficar doente da alma, você está realmente sendo atacado pelo orgulho. Não tem que você ficar pensando, porque eu, né, estou doente, né? Porque eu, quando você começar isso aí, é sinal realmente que você está começando a adoecer, se é que você já não está já no estado avançado de doença que precisa ser tratada. Então, quando você começar, por exemplo, desejar as coisas dos outros, assim, porque a inveja, como no caso da inveja, de repente você fala, não, eu é que tinha que estar naquela situação e não ele, certo? Ele não merece, eu merecia estar naquela situação. Esse personalismo, tudo, você tem que começar a tratar. Você tem que começar já a procurar, a conversar sobre isso com alguém de sua confiança, conversar primeiro com Jesus, se você já tiver esse canal, já consegui falar com Jesus, mas agora por que você está pensando assim? Por que você se acha diferente dos outros, né, nesse aspecto? Por que você teria que ter realmente um tratamento diferente no mundo em relação às outras pessoas? Então aí você começa a tratar outro. Então nós temos aqui algumas coisas, possessividade, por exemplo. Você começa a ter possessividade, você acha que não quer que ninguém mexa nas suas coisas. Você começa a ter ganância, né? Desejo de conseguir as coisas alheias, né? Você sente vontade de falar mal da vida dos outros, maledicência. Você sente prazer naquilo, você não consegue se controlar. Você entra realmente, começa a falar da vida dos outros, assim, até gratuitamente, até sem muita finalidade. O rancor, você se magoa com facilidade, né? Qualquer coisa já te magoa. Você não esquece aquilo, você fica 2, 3 dias pensando em pequenas coisinhas, pequenas desavenças. São sinais realmente de doença da alma.
Muito bom. E já que nós sabemos das doenças, Celso, você vai meditar aí para a gente poder, você vai responder depois para a gente. Como que as pessoas podem curar ou prevenir-se dessas doenças do espírito? E Emmanuel nos fala o seguinte: reflitamos. Antes de analisar a alheia conduta, observa em sã consciência o que fazes.
Doce Maria, suave lírio, veluz da dor.